nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra de hoje. Nesta segunda hora, seguimos a nossa viagem pela União de Freguesias de Arentim e Cunha, em Braga, à conversa com Manuel Pinto, presidente da Associação de Defesa do Idoso e Crianças de Arentim, Hélder Pinto, membro da Comissão Fabriqueira e dedicado à paróquia, e Lionel Pinheiro, músico, tenor e natural de Cunha.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Arentim e Cunha.
Com o apoio...
Junta de Freguesia de Arentim e Cunha. Uma freguesia ao serviço dos seus fregueses.
Matriz, Engenharia, Construção Civil e Obras Públicas, em Cunha.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
E, portanto, retomamos então a nossa conversa com o Sr. Manuel Pinto. Sr. Manuel Pinto, o senhor, penso eu, que é fundador da ADICA, que é assim que se costuma dizer, naturalmente, e é presidente da mesma desde o primeiro momento, se não estou em engano, também.
Sim, desde a fundação.
Desde a fundação. Eu perguntava-lhe que associação é esta? Fala-nos um bocadinho qual é o objeto ou objetivo desta associação.
Esta associação é... é uma associação de âmbito social, uhum. Só. Pois ela foi fundada em 2000, constituída como IPSS, teve início de atividade em 2001, com acordos com a Segurança Social para a ATL. Sentia-se a necessidade em Arentim de dar apoio de retaguarda às famílias que deixavam os filhos na escola, depois não havia, portanto, não havia, na altura não havia refeições, não se forneciam refeições nas escolas, as crianças tinham que regressar a casa, não tinham o ATL, daí a escola começava a ficar deserta, porque os pais por vezes vinham trabalhar para a cidade, e então arranjavam uma instituição da cidade para colocar os filhos, e a escola ia ficando sem crianças. Em 2001, aproveitámos a requalificação da escola em Arentim, constituiu-se esta IPSS, que pronto, passou a ter um ATL, com acordos com a Segurança Social, fornecimento de refeições, o prolongamento do horário, fazíamos o transporte das crianças de casa e de regresso, de manhã recolhendo as crianças, depois, à hora que os pais chegassem, nós entregávamos as crianças. Com esse serviço à comunidade, a escola passou logo a ter crianças a ficar lotada. Logo naquele ano, uhum. Quando nós tínhamos um pré-primário a ficar com cerca de 9 crianças, passou à capacidade de 25 crianças e com lista de espera. Portanto, viu-se aí a necessidade que havia,
claro,
em ter um ATL na escola. Entretanto, pronto, e as coisas foram mudando. Hoje em dia já há fornecimento de refeições, o próprio... O Ministério da Educação começou a apoiar e, pronto, hoje há mais apoios. Passado 2 anos, nós, portanto, começámos com o Serviço de Apoio Domiciliário, com um acordo com a Segurança Social, que mantemos até hoje essas duas valências. Em 2010, adquirimos um terreno, tudo expenso da associação.
Da associação, sim.
Tudo com, na verdade, nunca tivemos apoios para esses fins, foi sempre com as nossas economias. Adquirimos lá um terreno de 3.200 metros e pensámos no sonho de vir a crescer e a prestar mais serviços à comunidade. Sentia-se e sente-se hoje cada vez mais a falta de resposta em lar.
Uhum.
E então iniciámos com um projeto de, isto logo em 2010, para a construção do lar. Projetos, foi, passámos aí pelas tormentas, porque inicialmente o terreno, sim senhor, pode estar na reserva agrícola, mas para os fins que é, liberta-se, foi, na verdade, foi libertado o terreno. Foi depois, a Câmara vem dizer depois que, portanto, violava uns artigos dado do PDM. Isto levou anos, tudo isso só agora em 2020 é que fizemos a candidatura ao Pares, que foi aprovado e foi-nos libertado esse terreno e aprovado para a construção. Realmente foi muitos anos.
Uhum.
É uma perda de tempo, de energias,
claro,
e de dinheiro.
Claro.
Mas pronto, em 2019 que tivemos a candidatura ao Pares, que foi aprovada. Entretanto, vinha a pandemia, que veio alterar tudo. E hoje podemos dizer que a obra está lançada, iniciou, mas os custos aumentaram muito. E aí a dificuldade que sentimos. Tanto a obra iniciada, mas continuamos a sentir. Vamos ter mais dificuldades,
claro,
com certeza, porque quando da candidatura havia um rácio, e é por esse rácio que nos fomos financiados, embora o governo depois veio a dar mais 20%, mas verifica-se que ainda é insuficiente. Vamos ter que recorrer a todos os meios e à população, a empresas, etc., para podermos cumprir. E com certeza muito trabalho durante anos para cumprir com os nossos compromissos, mas julgo que isso que será ultrapassado.
Claro.
Há uma mágoa que eu todos os dias falo nisso. É inadmissível que as instituições estejam a substituir o papel do Estado e uma instituição tenha que pagar IVA de 23% para a construção de um lar, de uma obra social que é em que nós estamos a substituir aquilo que o Estado devia fazer.
Claro.
Embora nós depois vamos pedir o retorno de 50%, mas 50% numa obra daquelas ainda representa 350 mil euros. É isso que nos está a fazer muita falta, é esse dinheiro.
Sem dúvida.
Porque se nós, com esses 350 mil euros, estaríamos bem mais à vontade para concluir a obra, não teríamos de fazer tanto esforço como vamos ter que fazer. Portanto, isto, eu deixo aqui este apelo para que os governantes venham a refletir sobre isso, porque há IBRAs a 6% em setores que não são tão necessários no valor social. Quem hoje recuperar uma casa num determinado sítio do concelho, da cidade, tem IBRAs de 6%, as juntas de freguesia têm IBRAs a 6%, porque é como uma instituição de sociedade social que presta um serviço em que substituir o papel do Estado, tenha um IVA a 23% ainda hoje.
Claro.
É nisso, é na construção e é em todos os géneros, não é?
Uhum.
Que isso é inadmissível, realmente.
Claro. Portanto, falou-nos então desta obra que arrancou agora, naturalmente. Esta obra, características vai ter? Que capacidade? Quer-nos falar um bocadinho desse projeto
esta
em execução?
Esta obra é uma obra que tem uma capacidade para 39 utentes. Em lar, e temos o aumento da capacidade para 30 em SAD,
uhum,
serviço de apoio domiciliário. Portanto, os 39 já é uma capacidade que dá algumas garantias de sustentabilidade. Na verdade, se fosse hoje fazer um projeto desses, eu quase por mesmo dinheiro poderia incluir, aumentar uma capacidade para 55, mas,
uhum,
portanto, seria o ideal. A obra acaba por ser mais cara, a gente vai também aprendendo, por vezes não somos bem informados pelos arquitetos, mas é uma obra bonita, tudo mais, mas acaba por ser uma obra cara.
Claro.
E que poderia ser mais sustentável e quase com o mesmo investimento.
Uhum.
Mas pronto, agora não há nada a fazer.
Não há nada a fazer, exatamente. Eu perguntava-lhe como é que a comunidade de Arintim e Cunha tem recebido esta, portanto, o trabalho desenvolvido por esta associação?
Eu sim, acho que a comunidade sempre nos acarinhou, acho que estão connosco. Nós somos uma associação que deve ser das que terem mais sócios. Nós temos registados de 500 sócios, teremos 420 a pagar, mas os restantes também, se os abordarmos, eles vão com certeza regularizar as suas cotas. É uma associação que há muita participação nas Assembleias Gerais, há interesse da parte dos sócios. Nós estamos sediados na estação de Arintim, temos lá um centro de convívio, podemos assim dizer, que os reformados vão lá todos os dias, abrimos lá um pequeno bar, abrimos naquelas horas, e eles, pronto, jogam as cartas, passam ali um tempo, depois lá regressam para os seus afazeres, mas também estamos ali na estação com protocolo, com um acordo de cooperação, um acordo de comodato, por assim dizer, com a REFER, ou as infraestruturas, como se diz agora, mas é uma forma de nós mantermos aquele espaço que não está vandalizado, que
claro.
Fomos ver todas as estações por aí, estão todas vandalizadas,
não
estão ocupadas.
Claro.
E é um espaço que nós queremos ainda rentabilizar mais.
Claro.
Naquele espaço. Um espaço agradável e acho que deve ser aproveitado.
Eu perguntava-lhe também, portanto, no próximo ano, em 2026, penso que a ADICA faz 25 anos, se não estou engano.
Sim, acho que a cereja em cima do bolo seria abrir o lar.
Ah, claro, sem dúvida, era isso que eu ia perguntar, o que é que esperava que 2026 trouxesse para a ADICA, naturalmente, não
Sim.
é? Era a conclusão da obra, por assim
isso
dizer,
é verdade,
não é? Eu perguntava-lhe também, no futuro existe ainda mais algum projeto que a ADICA gostaria de ver concretizado? Claro que este já vai ser assim um projeto de monta para, não é?
Eu para já queria terminar este e depois acho que está na hora de passar a pasta, como costumo dizer. Eu já tenho dito, eu costumo dizer, eu não quero entrar dirigente e sair utente. Portanto, eu quero realizar a obra, entregar a jovens que queiram prosseguir. Era essa a minha vontade já há algum tempo, porque realmente não se pode, nós não podemos cristalizar nas instituições, devíamos dar passagem, dar continuidade, mas na verdade o que se sente, não é só na nossa IPSS, em todas as IPSS, são coisas que dão muito trabalho e não há muitos candidatos, não há quem queira.
Pois é.
Por isso, há uma dificuldade também em passar a pasta, como se
claro.
Dizer. Temos que saber sair, e eu espero, terminando esta obra, que era...
Já deu o seu contributo,
acho,
não é?
Acho que fico em paz.
Claro.
Fico em paz.
Muito bem, um excelente contributo, sem dúvida. E passávamos agora para o Leonel Pinheiro, naturalmente, que é um filho da terra... e que divide a sua vida entre Portugal e o Reino Unido, penso que é assim. Mas eu perguntava-lhe como é que foi a sua infância em Arintim e Cunha.
Foi uma boa infância. Eu andei na escola primária de Cunha. De minha casa até à escola ainda são alguns metros valentes, demorava toda meia hora. Na altura não haviam aqueles edifícios que estavam lá todos, era montanha, floresta, portanto foi uma infância bastante idílica neste sentido de passar pelo monte para ir para a escola primária. E depois da escola primária ainda estive lá na Alfa Cupo 2 anos, lá em Ruilho, lá perto também ia a pé da minha casa, onde os meus pais moram. É um sítio, uma localização muito boa, muito perto de cada freguesia, mesmo ali na fronteira. E depois conservatório, depois de ter ido para o conservatório, a minha infância em casa não foi tão grande, porque a vida de música tirou-me um bocado da infância nesse sentido.
Claro. Eu, aliás, perguntava-lhe como é que foi este começo, perdoa-me assim, na música. Portanto, como é que tudo aconteceu? Como é que se descobriu para a música?
Na verdade, foi o meu tio padre. Eu fui criado com ele. Eu nasci quando ele era padre em Cunha. É por isso que eu sou natural de Cunha. E então houve uma altura que eu estava a brincar com um piano, que ele tinha piano, foi também professor de música. Estava a brincar com um piano e ele, olha, faz outra vez. E eu fiz outra vez. Não sei o que fiz, na verdade, tinha muito poucos anos. Então ele recomendou-me o que devia fazer e as bolas começaram a rodar, como se diz. E entrei no conservatório para o sétimo ano, éramos 20 a fazer provas, entramos dois. E a partir daí só para a Inglaterra.
Muito bem. Nós muitas vezes dizemos é tenor, mas muitas pessoas não sabem o que é que significa tenor. Explique-nos o que é tenor.
Tenor é a voz mais aguda dos homens. A voz mais aguda, na generalidade, há três tipos de vozes, nas vozes masculinas, que é o tenor, o barítono e o baixo. O tenor é a voz mais aguda, o barítono é a voz do meio e o baixo é a voz mais baixa. Portanto, é isso.
É essa a diferença, naturalmente. Eu perguntava-lhe, recorda-se da sua primeira atuação, da sua primeira apresentação, como é que foi?
Eu tenho algumas histórias que são os meus pais que me contam, na verdade. Há sempre uma história, a história mais antiga que eu tenho é que quando eu nasci em Cunha e depois o meu tio foi para Merlim, são pai de Merlim. E estivemos lá alguns anos e o meu tio padre conta histórias de eu com 3 anos ir para os baixos no coro da paróquia. E eu digo sempre com piada que já nessa altura tinha muito mau gosto, em vez de ir para os tenores fui logo para os baixos. Não pode ser. Mas também outra história que o meu pai trabalhou nos Correios aqui em Braga, ali na Avenida Liberdade, depois para Massaminos. E também houve uma altura que nas festas de Natal, havia sempre as festas de Natal, o CTT, depois chamavam para cantar os miúdos e como prémio ganhavam uns bombons, uns... E aparentemente eu fui cantar Rui Veloso e ganhei o prémio, não me lembro também nada disso. Lembro da canção, isso lembro-me, uhum. Não há estrelas no céu. Mas também depois também cantei, né? a igreja sempre esteve muito próxima. A minha mãe ainda hoje canta com o Helder na missa, canta o salmo.
Muito bem.
E já cantei também,
e o
é
Lionel
verdade.
Também cantou
também
no grupo coral.
Também já cantei no grupo coral, já cantei no grupo coral, cantava o salmo. E então, pois é, tanta coisa. Ainda bem que eles estão cá para me lembrar. Portanto,
mas podes voltar quando quiser.
Que bem. Já voltei ainda há uns anos. Há uns anos fizemos lá um concerto que foi muito bem, da agregação de fundos. Mas pronto, atualmente a casa dos meus pais é mais para estar, naturalmente. Eu estou por sempre por fora. Eu vivo em Gaia, mas raramente tenho estado lá, estou sempre em Lisboa. Tenho trabalhado muito no Teatro Nacional São Carlos. Mas eu faço questão de voltar a Arentim e a Cunha sempre.
Muito bem. Portanto, há pouco perguntei-lhe qual a sua primeira atuação e eu perguntava-lhe em tudo isto que já fez ao longo destes anos, como tenor. Houve assim alguma atuação mais especial que o tivesse marcado, algo que goste de recordar sempre?
Eu tive muita sorte. Eu felizmente fui um privilegiado que as pessoas gostaram de mim, continuam a gostar de mim, continuam a apoiar-me, gostam do meu trabalho. Quando estive no Reino Unido, cantei no Albert Hall, até ver nas notícias e tudo. Já estive no Royal Festival Hall, agora tenho estado no São Carlos, mas na verdade a atuação, o concerto que me mais marcou foi neste último no verão, que foi no Festival ao Largo, em frente ao Teatro Nacional São Carlos, que foi transmitido na RTP2. E eu gosto muito do que faço, mas às vezes somos um bocado fechados. Música clássica, música erudita, é um bocado fechada. E eu não gosto nada disso. Eu gosto abertos para toda a gente, porque é música popular também, é música que as pessoas gostam. E esse concerto, que foi como foi transmitido na 2, eu recebi mensagens de todo o mundo, porque agora também se pode ver pela internet, não é? Claro. Isso é pela internet, de todo o mundo. E eu acho isso maravilhoso, mostrar a arte, mostrar o que eu tenho feito estes anos todos, mostrar aos meus pais que estavam lá à frente, mostrar à gente da minha terra, de Arentim, de Cunha, de Braga, do Norte. Foi maravilhoso nesse sentido.
Muito bem. Eu perguntava-lhe o que é que o empolga mais atualmente no mundo da música e na sua rotina?
Ai, o que é que me empolga? Eu gosto muito do que faço. Eu gosto muito do que faço. E na verdade, ainda há tempos me perguntaram qual é o meu objetivo a nível artístico. E o meu objetivo a nível artístico é continuar a fazer o que eu faço. Porque é um nicho muito pequeno. É um nicho muito pequeno. Há um teatro de ópera em Portugal. Um teatro, e por acaso estou lá, como alguns estamos naturalmente, sim, sim. Mas eu sinto que estou, e modéstia à parte, estou no topo da minha profissão em Portugal. O que gostava de falar é que faz falta abrirmos um bocado mais, mas a pergunta qual era certa, eu devaguei, com a minha falsa modéstia lá fui eu.
Não faz mal, portanto, o que é que o empolga mais naquilo que é o seu dia-a-dia, não é?
Sim, é o trabalho, eu gosto muito do trabalho, o processo, ir para a sala de ensaio, estar lá 2 horas a estudar, aprender música nova, aprender com línguas estranhas, já cantei em polaco, já cantei em russo, já estive para cantar em mandarim, mas infelizmente não aconteceu. Portanto, esse processo, essa descoberta, todos os dias, eu e o piano, 4 paredes, é maravilhoso.
Muito bem. Divide a sua vida entre Portugal e o Reino Unido, como já fomos falando aqui.
Agora menos. Continuo a ir lá, mas eu, felizmente, como tenho tido tanto trabalho aqui, felizmente,
já não acontece tanto. Mas pergunto se essa logística era fácil, dividir assim a vida entre 2 países.
Sim, não é fácil. À medida que vamos ficando mais velhos, quer queiramos, quer não, o tempo passa para todos, ficamos habituados a um certo conforto. E muita gente me fala, mas a viajar para aqui, para acolá. Quando se vai de férias, é diferente de quando se vai em trabalho. Eu vou cantar, ou vou adicionar, ou vou ensaiar, a maneira de estar diferente. Então, o que acontece é que é difícil, porque se uma pessoa vai e calha de apanhar um ar-condicionado num avião, que não correu bem, chega lá, é que se a gente, na nossa área, se não trabalhamos, não ganhamos. Não há subsídios de emprego, não há baixas, não há coisas desse género. Portanto, também foi um dos motivos que agora estou mais assente em Portugal. Felizmente, tenho andado muito por Lisboa, que me tem ajudado. E estou um bocadinho mais assente e gosto. É bom ter alguma rotina de pessoa, entre parênteses, normal.
Muito bem. Sei também que no dia 10 de junho a vizinha, sim, mais uma aventura. Quer partilhar connosco?
Sim, por acaso eu vou aos Estados Unidos, vou à Califórnia, cantar no dia de Portugal. E vai ser ótimo no sentido que é algo diferente que eu faço. Porque vai ser algo de novo, mais popular. Vou cantar o hino americano, por exemplo, uhum. que não estava à espera. Algo mais popular para as massas, e vou mostrar um bocado, e ao mesmo tempo vou trazer também um bocado do nicho mais erudito, mais clássico, para um bocado para as massas. Uhum. E é nesse sentido que estou muito esperançoso e estou guardo com ansiedade. E visitar a Califórnia, naturalmente, a América, não é? Ainda vão ser bastantes dias, claro. uma viagem grande. Mas vai ser muito interessante.
Muito bem. Em 1970, a Quinta do Campo, situada na atual Rua do Campo, em Cunha, no passado lugar do campo, viu ser pedida licença às instâncias religiosas da altura a edificação de uma capela com a invocação a Nossa Senhora da Graça. Este pedido foi feito pelo reverendo Constantino José de Araújo, que era de origens humildes e do mesmo local onde foi edificada a capela, mas com alguma importância reconhecida pelo próprio pontífice. Nesta capela, de aparição discreta nas humildes dimensões, surge-nos um cenário pitoresco de um muro de granito lavado, com um vistoso friso suportado por uma cruz latina em granito, ladeada por dois elegantes pináculos, onde a entrada é feita por uma pequena porta em madeira almofadada, presentemente de vermelho vivo, a combinar com o portão da propriedade onde está inserida esta pequena capela. Atualmente é de uso privado. O Sr. Eduardo Mano, à semelhança da antiga proprietária, Dona Maria Celina Machado Maris, abre a capela à comunidade anualmente no dia 25 de março, dia de Nossa Senhora da Graça, para uma pequena Eucaristia e um jantar que é prontamente oferecido pelo atual proprietário da Quinta do Campo e da Capela de Nossa Senhora da Graça. Do património destaca-se ainda a Quinta de Santo António do Passal, quinta pertencente ao clero, no caminho agora conhecido pelo Largo do Foral, anteriormente pertencente à Quinta e que foi doada à freguesia para se fazer a Escola de Cunha, onde atualmente é a pastelaria Sabores do Foral. Viveu nela o abade de Cunha, Luís Manuel, irmão do abade de Priscos, Manuel Joaquim. Hoje, a quinta é usada para a agricultura, nos seus campos imensos e verdes, onde pastoreiam vacas e ovelhas e que são cuidados nos dias de hoje pelo bisneto do abade de Cunha, David Martins. David Martins tem 72 anos, é natural de Cunha e é hoje agricultor. Trabalhou 25 anos em França como comercial alimentar, voltou a Portugal e em 1997 comprou o seu pequeno sonho de criança, a Quinta de Santo António do Passal, que hoje partilha connosco.
O sonho, foi um sonho de criança, que se realizou, claro. Eu vinha à primária, que é aqui pegado, à escola, e portanto subi ao muro e olhava aqui para dentro, via os proprietários da época e eu olhava, admirava isto tem que ser meu um dia. Mas era um sonho. E pronto, aconteceu que eu fui para o estrangeiro e a pensar sempre nisto. E um dia, casado já, passei em frente a esta quinta com a minha esposa e disse: estás a ver, isto vai ser nosso um dia. Onde ela me pegou em mim como um maluco. Me chamou maluco, só pode ser maluco, mas nada.
As belas paisagens podem ser vistas e percorridas no percurso rural número 4, um PR desenvolvido pela União de Arentim e Cunha. Ilírio Vilaça, de 62 anos, é comercial de exportação de uma empresa de alumínio em França e é natural de Arentim, onde reside. Tesoureiro da Junta de Freguesia durante 2 mandatos, foi fundador da AJA, Associação Juvenil de Arentim, e do Agrupamento de Escuteiros 1273. A Nossa Terra contou-nos mais sobre este percurso rural.
O trilho de Arentim, que foi inicialmente criado pela Junta de Freguesia, depois veio a ser homologado um ano mais tarde, com 15,5 km, passa pelos centros principais da freguesia, assim como pelas zonas rurais, como as Bolsas, os Campos, a zona ribeirinha, o Rio Este. É muito utilizado aos fins de semana por caminhantes que vêm de muitos lados e que estão a fazer os trilhos de Braga e provavelmente do país. Eu vejo todos os fins de semana grupos a passarem em frente à minha casa. Ele continua sendo utilizado, é também cuidado, quer por parte da Junta de Freguesia, quer por quem o utiliza, e está durante o ano todo em perfeitas condições de ser usado para caminhar.
Falar de Arentim e Cunha é falar também das suas tradições, o que é sinónimo de relembrar as agora extintas vacas de fogo. Esta é uma tradição muito antiga. A vaca de fogo é uma caixa pirotécnica em forma de vaca que no dorso sustenta uma grelha a todo o comprimento com fogo e elementos de rabiar conhecidos por escamandros. Filipe Vilaça fala-nos sobre essas vacas de fogo. Tem 47 anos, é natural e residente em Cunha e ex-militar paraquedista. Torneiro de manutenção, foi um dos muitos aventureiros que carregavam as vacas de fogo.
A experiência de andar com uma vaca de fogo será dar o seguimento de uma tradição muito antiga aqui em Cunha, já do tempo dos meus avós, e sentir essa adrenalina toda de correr com uma vaca, não é? Deitar a fogo e ver as pessoas todas a correr e a fugirem dela.
A comunidade de Arentim e Cunha também recorda esses tempos e essa tradição.
As vacas de fogo eram uma festa dentro da festa, não era? Estava todo o pessoal do arraial, esperava até às 3, 4 da manhã para ver aquele dispositivo em chapa a correr pelo terreiro da festa, a disparar fogo para todo lado.
A vaca de fogo era um espetáculo para animar a festa. As pessoas estavam aí a noite inteira só por a vaca de fogo. E então era muito interessante, era um pegava na vaca de fogo, outro ia chamar a vaca, a puxar por a vaca, outro ia puxar por rabo e pronto, as pessoas perdiam ali uma noite só para isso.
E agora passava também a palavra ao Hélder, portanto, para falarmos um bocadinho consigo. Sabemos que está desde cedo ligado à paróquia e eu perguntava-lhe o que é que o motiva ainda nos dias de hoje a estar, não é? É bom ver jovens, naturalmente, virados também sim. Nesta vertente da vida das comunidades.
Sim, mas cada vez, infelizmente, começa a saber menos jovens, mas eles vão aparecer, estamos esperançados, que isto é isto. Eu acho que a vida paroquial é uma vida cíclica. Eu acho que muitas das vezes tem o seu auge, depois volta a cair, depois volta a crescer. Também um bocado, às vezes, as necessidades de cada um. É uma coisa sensível, eu acho que é uma coisa sensível. Mas estou esperançado que este mundo de virtual, que este mundo de computadores vai estagnar um bocadinho, o pessoal vai se virar para o tradicional, não é? Para as paróquias e para os movimentos paroquiais, não só paroquiais, mas também da freguesia.
Claro.
E estamos sempre lá à procura de talentos, como o Lionel, claro. Lá para o grupo coral. Tive o prazer de partilhar com ele ainda o meu início no grupo coral. Até era engraçado que lhe chamavam o Pavarotti e depois quando ele saiu, claro, Começaram-me a chamar a mim. Foi engraçado. Mas pronto, é uma vertente, o grupo coral. Estamos lá também com os miúdos da catequese, que estão impulsionados a também a começar a querer cantar, principalmente as missas das Eucaristias do sábado. Se isto mais na parte do canto. Sou organista, quando o meu miguelete, como eu costumo dizer, não pode estar, que é o organista da paróquia, que fui eu que o impulsionei a entrar na Escola Música Sacra em Braga, mas por questões profissionais teve que deixar, mas não deixou o grupo coral até hoje, mas quando ele falta eu sinto logo ali um decline e eu tenho que ir para o órgão, como este mês todo, este mês de maio, foi todo o mês eu a tocar. E ensaio o grupo coral, não é? Mediante as minhas lacunas, que são muitas, pronto, mas eu, o grupo coral foi sem dúvida o primeiro grupo que eu participei, tirando aqueles grupos obrigatórios, da catequese, depois também acólito, e até sempre a crescer responsabilidades ao longo destes anos, já com o antigo pároco, o Cónigo Narciso, sempre a passar-me responsabilidades, e agora com estes dois párocos que temos, que são párocos fantásticos, o Padre Manuel Joaquim e o Padre Adão, não sei, mas as responsabilidades vão crescendo de ano para ano, e passei a tocar o sino, que foi o ex-libris da minha, não digo isto carreira, que isto não é carreira, não é? Mas deste progresso, porque foi o que deu mais ênfase, eu fiquei conhecido mais por tocar o sino manual, tocar 15 sinos manual, tudo de ouvido, não é? Depois é que eu fui, à posterior, aprender algum tempo de órgão, mas tudo de ouvido. E foi aí que captou as atenções dos mídia, como se costuma dizer. E pronto, tive curiosidade de subir à torre, de começar a tocar, porque eu sempre gostei de música. E tive essa curiosidade. Pronto, tenho a responsabilidade também da parte da sacristia, da preparação litúrgica, das alfaias litúrgicas, das vestes litúrgicas, dos livros litúrgicos, passa tudo um bocadinho por mim. E a parte do secretariado também, como sou secretário, mas já fazia isso antes, a parte da marcação de intenções de missas, dos direitos paroquiais, isso passa tudo por mim. por causa da tal confiança que o seu padre deposita em mim, claro.
Claro.
São coisas mais sensíveis, e, mas já faço isso já do para com o anterior. Pronto, faço parte também do Conselho Económico Paroquial, fui vogal agora neste último mandato, sou secretário. Com a visita do Dom Delfim no passado mês de outubro, já no ano transato, sentimos a necessidade, e até é curioso que a própria Diocese também está a incentivar e quase a obrigar as paróquias a fazer tudo isto que nós fizemos por antecedência, que foi criarmos um conselho interparoquial. O nosso parco, os nossos parcos, como é sabido, têm ao encargo 5 paróquias, que é Arentim, Cambeses, Cunha, Ruilho e Tebosa, e sentiu-se a necessidade desta interparoquialidade. Foi criado o conselho interparoquial, que tem uma equipa de trabalho diretiva mais assente, que é o padre Manuel Jaquinho, o seu padre Adão, sou eu como secretário e é o diácono Lino como tesoureiro. Pronto, sendo essa necessidade, reunimos ordinariamente uma vez por ano, que é na preparação do plano anual para as 5 paróquias, convidamos todas as pessoas que estejam com tarefas na paróquia, associações da paróquia ou grupos da paróquia, e todas as pessoas que tenham sempre opiniões a dar, e reunimos ordinariamente uma vez por ano, ali finais de setembro, que é para a preparação do novo ano, porque o ano, tanto o ano pastoral como o ano litúrgico, não tem nada a ver com o ano civil é de janeiro a janeiro,
completamente diferente,
e o nosso pastoral e paroquial e começa de mais ou menos outubro, agora está a começar com o ano litúrgico, ali em novembro, final de novembro, quando o primeiro domingo do Advento começa o novo ano litúrgico, e começa também o nosso ano pastoral. Prontos, em 2017, com o grande impulso do nosso parque, do padre Manuel Jaquim, uma conversa muito particular, sentimos a necessidade de uma aventura, que foi o restauro da capela da Senhora das Neves e de São Gonçalo. Sem dúvida que foi um projeto. Começámos por um projetinho, ver as necessidades da capela, mas o que é certo é quando nos inteirámos da situação, aquilo que cria mesmo obras de fundo, desde o telhado ao altar, porque o edifício em si tem o seu valor, mas o coração da capela é o altar, que é do estilo barroco, e o edifício é que protege o altar. Portanto, nós queremos proteger o altar, temos que primeiro começar pelo edifício, de cima para baixo e de fora para dentro. Foi um projeto que começámos, reunimos lá um grupo, como a Presidente da Junta disse há um bocado, que de jovens, para começar a requalificação da capela, sempre com fundos da paróquia, dos paroquianos. Faziam-nos feirinhas, aquelas feirinhas do São Martinho, nós próprios organizávamos feirinhas, fizemos comidas para fora. No dia 10 de janeiro vendemos lá os tradicionais doces e temos um barzinho, como eu disse há um bocado, em tom de brincadeira, o Bom Palhete, para juntar lá a população, desde os mais novos ou mais velhos, mas claro que as romarias, calhando à semana, é mais para o pessoal mais idoso. Mas não é uma romaria de idosos, é uma romaria para todos, claro. De todos para todos. E foi assim que começou. Começámos com a ansiedade de requalificar, com dinheiros dos paroquianos e de quem quisesse ajudar. Mas em 2022 candidatámo-nos ao Orçamento Participativo da Câmara de Braga. E então aí tivemos um grande trabalho de campo, que foi a recolha de votações. Conseguimos um financiamento de 77 mil euros, embora houve ali um pequenito engano, se calhar, da nossa parte, nós queríamos, era para os 85, mas não chegou, mas pronto, já isso já nos dá...
Já dá outro alento.
Já dá um alento enorme quando soubemos que ganhámos. Nós estávamos mais ou menos...
Com fé
e esperança que íamos ganhar, e realmente ganhámos, o primeiro sentimento que eu tive foi, não foi de aliviar trabalhos, foi de aliviar as costas dos paroquianos.
Claro.
Porque uma freguesia, como eu acabei de dizer há um bocado, tão pequena, e com tantas ansiedades, com tantos afazeres, o caso também da Dica, que ainda se acabou de falar ainda há pouco, uma obra para uma freguesia de 900 habitantes, cuidado. E claro, e as pessoas dando para a Dica. Depois a igreja também está a precisar de obras e essas coisas todas, dá para a igreja. Temos a comissão de festas, também está a pedir para o Divino Salvador, também dá para... Também estar a pedir para o São Gonçalo e para a Senhora das Neves. Isto já começa a ser uma carga para 900 habitantes muito, muito grande. E então esse foi o sentimento de alívio. Depois, claro, vem outros sentimentos. O sentimento de não trabalhar tanto, de agora é gerir, não é? E tentar manter a tradição da... Porque já é uma tradição. O dia 10 de janeiro, que é a Romaria de São Gonçalo. O pessoal já, como disse a Presidente da Junta, bem há um bocado, já há pessoas a tirar o dia, metem esse dia de férias para ficarem lá. É um lugar, pronto, é místico. É uma coisa mística.
Muito bem, muito bem. Estamos a entrar na fase final da nossa emissão de hoje sobre a união de freguesias de Arentim e Cunha. Antes disso, não podíamos deixar a nossa sugestão gastronómica com a Taberna das Eiras. Lá encontramos Maria do Céu Ribeiro, natural e residente em Cunha. Maria do Céu tem 53 anos e é proprietária da Taberna das Eiras há 10. Ao A Nossa Terra falou-nos desta casa e das suas especialidades.
A taberna nasceu em 2012, é um conceito de tapas.
Os produtos são todos locais, desde as carnes de porco, desde ao frango, desde as batatas, desde as hortaliças, tudo possível, nós temos tudo local, tudo caseiro.
O nosso prato típico é o cozido à portuguesa, com produtos todos regionais, todos da nossa terra. E depois temos, como petisco, temos as asinhas de frango, que são muito procuradas porque o molho que elas levam é um molho caseiro feito aqui. Se vier à Taberna das Eiras, peçam sempre umas pataniscas, umas asinhas de frango maravilhosas, tem umas moelas que as pessoas também gostam muito do molhinho, e depois podem terminar, acompanhar com um bom vinho verde de caneca, maravilhoso, e terminem com um leite creme feito aqui, que também é muito bom.
Antes de nos despedirmos desta emissão do A Nossa Terra de hoje sobre a União de Freguesias de Arentim e Cunha, eu gostaria de colocar uma questão aos convidados, obviamente aqui. O que é que gostavam de ver acontecer no futuro de Arentim e Cunha? Podemos começar, se calhar, ali para o Sr. Pinto. O que é que gostava que no futuro estivesse reservado para este espaço geográfico que é Arentim e Cunha?
Bom... É reservado é que a freguesia continuassem unidas e aliás, eu não digo, quando digo unidas não é no sentido de união de freguesias,
sim,
que
sim.
Eu sinceramente tenho que dizer sempre aquilo que sinto, é verdade que a união não trouxe benefício nenhum às freguesias. Portanto, as paróquias mantêm-se e portanto, e civilmente as freguesias tinham que ganhar, mas pronto, mas entre a população sempre há a união. E acho que são freguesias dinâmicas, eu falo mais por Arentinho, uma freguesia dinâmica a nível associativo, sempre foi, tem várias associações, tudo funciona a nível de festas, a nível da igreja, a nível do teatro, que é um grupo talvez dos mais antigos, eu próprio, ainda continuo, a minha família, eu estive mais de 20 anos como dirigente e portanto há ali uma ligação muito forte e que a freguesia portanto se desenvolva, a população que regresse, que haja condições para que continuem lá a viver. E no fundo que o lar se concretize. E para que nós possamos dar resposta depois à terceira idade e que todos fiquem em Arentim, que acontece agora, pessoas de Arentim que chegam a precisar de um lar e que estão deslocados para o Gerês,
para muito longe, claro,
para vir
é muito complicado.
Isso que nós pretendemos, para cuidar dos nossos idosos.
Muito bem. Eu coloco a mesma questão ao Leonel. Portanto, o que eu gostaria de ver para o futuro de Arentim e Cunha?
Eu simplesmente espero que as pessoas de Arentim de Cunha, à medida que a aldeia, que as duas freguesias vão crescendo, que é, queremos que vão crescendo, mal ou bem vão crescendo, que não percam o sentido comunal, a humildade. Eu felizmente viajo muito, conheço muitas outras freguesias, cidades grandes, pequenas, e coisa que eu gosto de voltar a casa, porque é sempre a minha casa, não é? É que lá sou o filho do Pinheiro, o filho da Rosa Maria, que cantou o Salmo da Igreja, e o sobrinho do Padre Armindo. Isso eu acho maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Põe-me no lugar e acho bem. E eu acho que as grandes cidades, já se vê nisso em algumas vilas maiores, algumas freguesias maiores, que as pessoas passam na rua, não há um sorriso, não há um bom dia, boa tarde. Eu gosto de ir a Arentim e Cunha, qualquer pessoa que passe na rua, bom dia, boa tarde, estamos na conversa, nem que seja só duas a bater. Eu acho isso maravilhoso. Eu espero que isso não se perca, que fiquem lá os jovens, que se desenvolva, lares, tudo espetacular, mas que não se perca esse sentido.
Muito bem. E o Helder, o que é que diria?
Assim, eu no início já adiantei um bocadinho essa resposta,
não
é? Claro. Juntamente com o Presidente da Junta, mas assim, é o que me vai no coração mesmo. Eu senti a necessidade de ter temporariamente de sair de Arentim, embora estou na idade pastoral, um bocado a puxar a brasa para a sardinha, não é? Mas o meu anseio mesmo era ver Arentim, atenção, mas crescer com qualidade e controlada. Também não é fazer controlado, porque aquilo, como o Lionel acabou de dizer, se for descontrolado,
perde-se
essa,
claro,
essência toda.
Claro.
Arentim é queiramos ou não, uma aldeia. Arentim e Cunha é uma aldeia rural, tem que ter as suas características rurais, mas crescer, não deixar fugir os próprios jovens e habitantes da sua terra. Eu acho que antes de chamar gente de fora, temos que conservar os nossos.
Claro.
Sem dúvida. Porque depois perde-se aquela mística. A mística que o Lionel acabou de dizer é o ex-libris das nossas freguesias. Portanto, eu volto a apelar que o caderno, os cadernos eleitorais, ou as agendas,
programas,
os programas eleitorais, seja de candidato for, que o topo que seja a habitação. Que,
claro,
tentem trabalhar o máximo da habitação para a fixação dos jovens e tentarem buscar aqueles jovens que já saíram, que são de Arentim, que têm os seus filhos na catequese em Arentim, que têm os seus filhos na escola de Arentim, que os consiga pôr em Arentim com uma construção controlada e um crescimento controlado, com qualidade e controlado. Esse é o meu desejo para Arentim, sem dúvida, porque se isso acontecer, Arentim vai crescer em quantidade e em qualidade, porque o associativismo vai aumentar, a paróquia vai aumentar, tudo vai aumentar.
Claro.
E vai aumentar com qualidade.
Claro.
Se me permitem agora, é que uma das razões porque os jovens saem de Arentim é precisamente porque nós sempre se quis manter, e eu também defendo, que seja aquela construção controlada, que não sejam os apartamentos, que uma construção em altura, mas é uma das razões porque os jovens saem, porque os jovens, no meu tempo, e nós queríamos construir uma nossa vivenda, a nossa casa, e eles não, hoje não, eles não querem comprar o terreno, não querem chegar nem aqui assim, como chegam ali atadinho, compram um apartamento e instalam-se,
sim, sim,
mais facilmente,
não querem ter trabalho,
não querem estar a construir a casa como nós fizemos,
claro.
E hoje querem chegar lá, tenho tudo mobilado, está pronto a habitar.
Sim, também é esse
é
caso.
É uma das razões.
É uma das razões, mas também há outra razão que também agora aproveito para deixar, que aconteceu comigo, aconteceu na minha família, e o que eu acho é que, é por isso que eu peço aos executivos próximos que trabalhem nisto, porque em Arentim o que se via é quem o pai ou algum familiar próximo não tivesse um bocadinho de terreno para construir, já ninguém conseguia construir.
É. É, isso
se não tivesse na família alguém que tivesse um bocadinho de terreno, que cedesse ao sobrinho, que cedesse ao filho, que cedesse ao neto, aí já não se conseguia fazer. Porquê? Porque não se vendia, não,
claro,
se criava loteamentos, não se criava. Agora, eu quando falo num crescimento controlado e com qualidade.
Claro, muito bem. Muito obrigada, Sr. Manuel Pinto, Leonel, Hélder, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a encantadora união das freguesias de Arentim e Cunha em Braga. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.